É um famoso costume em Shavuot é comer alimentos de leite. Qual o motivo para isso? Existem vários motivos. Primeiro motivo, consta no Mishnah Brura, quando o povo de Israel recebeu a Torá ao pé do Monte Sinai, e nas 10 mitzvot que eles receberam naquele dia, estavam indicadas as demais mitzvot. Eles chegaram depois em casa para comer. Eles não tinham como comer carne, porque a carne exige uma série de preparos. Tem que fazer shritá, tem que salgar a carne, tem que depois dar tempo de cozinhar. Tem muita coisa para fazer. E até, por sinal, era Shabbat. Nós recebemos a Torá no Shabbat. Não dava para fazer o abate do animal. É proibido matar um animal, mesmo com shritá no Shabbat. Então não tem como fazer, não tem como preparar a carne. A única saída, a única alimentação que eles tinham então para comer naquele Shabbat, pós-recebimento da Torá, foram alimentos de leite. Por isso nós, em lembrança a isso, costumamos comer alimentos de leite. Além disso, a Torá é comparada ao leite num versículo em Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, e por isso comemos leite em lembrança. Também, o Monte Sinai é chamado Har Gavnunim, e Gavnunim lembra a palavra Gvina, queijo. Então nós comemos também o queijo para lembrar do Monte Sinai. Também, Halav em hebraico, leite. O valor numérico da palavra halav em hebraico, het é 8, lamed é 30, e beit é 2, dá 40. 40 dias que Moshe ficou na montanha, nós comemos o leite para lembrar desse fato, que após Shavuot, Moshe ficou no Monte Sinai aprendendo a Torá durante 40 dias e 40 noites. Um outro motivo curioso é porque no dia de Shavuot, muito antes de recebermos a Torá, foi o momento que o Moshe Rabbeinu foi colocado na cestinha no rio, como nós falamos esses dias a respeito de enfeitar a casa com plantas. E quando Moshe foi pego pela Bitiá, filha do faraó, e o Moshe estava chorando, ela foi tentar levar o Moshe para amas de leite darem leite para ele. Ele não quis mamar delas, porque elas não eram judias. Ele só queria mamar que alguém fosse do seu povo. E depois a Miriam acabou trazendo a própria mãe para dar de mamar para o Moshe. E por que que ele não quis mamar de uma não judia? Porque ele iria falar com Deus. E ele não queria ter bebido de um leite de alguém que comeu insetos e outras coisas que não são permitidas pela Torá. Então, por isso, nós comemos alimentos de leite para lembrar essa grandeza do Moshe Rabbeinu. Bom, existem dois costumes quando comer essa refeição de leite. Há aqueles que comem a refeição de leite de dia. Então, em primeiro lugar, comem uma refeição de leite com kiddush. E mais tarde, em seguida, depois de lavar a boca, terminar a refeição, comer uma refeição de carne. Vale ressaltar e lembrar que é proibido o contrário. Quando se come uma refeição de carne, não dá para comer leite em seguida. Precisa se esperar algumas horas só para poder comer. Existem vários costumes, de 3 ou 6 horas. Mas tem que esperar um número de horas para poder comer a refeição de leite. Por isso, justo na ordem que dá certo. Primeiro, refeição de leite. E depois, de terminar a refeição, lavar a boca. Aí sim, comer uma refeição de carne. E aí entra já mais um conceito. Qual o conceito? Os anjos reclamaram com Deus e falaram, por que, que você vai dar a Torá para os seres humanos? Dê para nós. E uma das alegações, Deus falou para Moshe, Moshe responde para eles. E Moshe fez uma série de perguntas para eles. Por acaso vocês têm pais para ter que respeitar os pais? Por exemplo, será que vocês trabalham 6 dias por semana, são Shabbat Pará? E assim por diante. E uma das coisas que o Moshe Rabbeinu perguntou para os anjos, vocês tiveram na casa do Abraham Avino, e o Abraham serviu alimentos de carne e alimentos de leite. E vocês comeram tudo junto. Então isso demonstra que vocês não respeitam. Então por que vocês precisam da Torá? De fato não foi feita para vocês. Então por isso nós comemos refeição de leite e depois uma refeição de carne. Dessa forma nós mostramos que nós separamos, sim. Nós somos como os anjos que não precisavam da Torá. Tem outro motivo também, que existe uma lei, quando uma pessoa come uma refeição de leite ou de carne com pão, ele não pode usar esse pão depois na outra refeição, na refeição contrária. Se comeu pão numa refeição de leite, ele não pode depois usar esse mesmo pão, pra, o que sobrar desse pão, para a refeição de carne. A mão da pessoa fica com queijo, acaba passando no pão também. Então esse pão já está meio de leite. Então dessa forma, quando a pessoa for comer a refeição no dia de Shavuot, ele vai ter que comer uma refeição de leite com um pão. Quando ele for fazer a refeição de carne, ele vai ter que pegar outro pão. Ele vai acabar comendo de 2 pães. Isso nos lembra a oferenda dos 2 pães. O Shtei HaLechem, os 2 pães que eram trazidos no dia de Shavuot no templo. Aqueles que fazem o costume de comer a refeição de leite à noite. À noite de Shavuot comem refeição de leite e no dia a refeição de carne. Por que se costuma dessa forma comer a refeição de leite à noite? Existe um conceito, quando você termina uma mitzvah, fazer uma refeição festiva de comemoração, refeição de mitzvah. Quando chega Shavuot, nós acabamos de contar o Omer. Nós queremos festejar isso. Mas já tem a refeição de Shavuot, de qualquer jeito. Então você nem vai perceber que além de estar festejando a festa de Shavuot, também você está querendo festejar que você conseguiu contar todos os dias do Omer. Se você muda a refeição e faz uma refeição diferenciada, não é normal, Shabbat à noite, refeição de carne, e ao tova à noite, refeição de carne. Ah, tem uma refeição de leite, tem 2 motivos, então. Você percebe, está nítido que tem 2 motivos para a refeição. Também, há um costume de se fazer uma halá no formato com 4 pontas. Eles fazem uma escadinha, mas fazem com 4 pontas. Por quê? Para representar os 4 níveis de estudo da Torá que existem, do nível mais simples ao nível mais profundo. Existem 4 níveis. Vou representar isso também. E também há aqueles que costumam comer matzá. Fora o achalá, fora o pão, comer também um pouco de matzá. Uma vez que Shavuot é um término, um fechamento da festa de Pesach. Nós saímos do Egito para recebermos a Torá, então é um fechamento da festa de Pesach, como consta no Ramban, Nachmanides diz que Sfirat HaOmer são como os dias intermediários desta grande festa que começa em Pesach e termina em Shavuot. Só para fechar o assunto de Shavuot, que é muito importante lembrarmos, Shavuot é um dia que nós estamos recebendo e renovando o recebimento da Torá. O que é tão importante para se lembrar nesse dia do recebimento da Torá? Tem um detalhe que é extremamente importante e é por isso que o recebimento da Torá é algo tão central no judaísmo, que é chamado em hebraico Ma'amad Har Sinai, o episódio do Monte Sinai. Como o Rambam Maimonides explica no seu livro de leis, o momento do recebimento da Torá foi um evento muito grandioso Por quê? Porque todos nós presenciamos e todos nós vimos um povo inteiro, pelo menos 3 milhões de pessoas em volta do Monte Sinai, vendo e presenciando Deus falando com o povo, ditando para o povo uma série de leis, e principalmente Deus instruindo o Moshe perante o povo, que a partir de agora Moshe vai falar para vocês o restante da Torá. Eu, Deus, vou ensinar Moshe, e o Moshe vai ensinar a vocês. Esse evento é o coração e o centro do judaísmo. Afinal de contas, se uma pessoa qualquer vier para você e disser: Deus falou comigo e me instruiu para fazer XYZ, você pode acreditar e você pode não acreditar. Quem garante que de fato Deus falou com essa pessoa? Mas se Deus fala perante um público, com uma pessoa, então não tem dúvidas, está claro, está nítido, todo mundo viu, todo mundo presenciou. E por isso que esse evento é tão central, porque ele prova e demonstra a veracidade da Torá e a veracidade das palavras de Moshe, que depois vai transmitir o restante da Torá. Afinal de contas, nós mesmos pedimos isso, como a Torá conta. E o povo não aguentou. Deus falando diretamente com a pessoa, precisa ter nível para isso. E o povo reclamou e falou para Moshe: Moshe, fala você para nós, transmita você, porque desse jeito nós vamos morrer. Hashem demonstrou naquele momento, Deus demonstrou e enfatizou que o Moshe vai ser aquele que vai representar e vai falar a minha palavra para vocês. Então Deus fez com que nós tivéssemos confiança que o que Moshe vai transmitir vai estar certo. Porque ai, 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 talvez feio falar assim, mas para entender o sentido, ai, ai, ai do Moshe se ele mudasse alguma palavra do que Deus estava instruindo. Deus deu o aval para ele. Deus assinou embaixo. Então, logicamente, que o Moshe foi extremamente fiel à sua missão. E até por isso que, quando Deus se revela no Monte Sinai, diz: Anochi Hashem Elokecha, eu sou o vosso Deus, o Senhor, Hotzeiticha Meretz Mitzrayim, que tirei vocês do Egito. Deus não diz: eu sou o Deus que criei o mundo. Porque vocês não viram o mundo sendo criado. Mas a saída do Egito todos vocês presenciaram. E vocês viram como foi um grande milagre. Vocês viram como era algo totalmente impossível e inimaginável que vocês pudessem sair do Egito em algum momento. Vocês saíram, eu tirei vocês de lá. Então eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. E a partir do momento que vocês sabem agora, de uma forma clara, com conhecimento e com ciência, que eu sou Deus que tirei vocês do Egito, então eu vou contar mais algumas coisas para vocês. Eu criei o mundo também. E muitas outras coisas que Deus conta para nós na sua Sagrada Torá. Nós possamos todos receber a Torá com sabedoria, com alegria e principalmente com comprometimento, compromisso com a Torá e com Deus.